Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 90. Nem só a verdade se deve às mães. Às 9 horas da manhã seguinte, Natividade estava pronta para ir à missa que mandava dizer na matriz da Gloria. Nenhum dos filhos se lhe aventou. Aparece que dormem. E 2, 4, 5 vezes. Foi até a porta do quarto a ver se ouvia rumor, como resposta ao bilhete que deixara. Concluiu que teriam entrado tarde. Só não atinou que dormissem sobre o ajuste, nem que ajuste era. Uma vez que o fizessem cama fofa, tudo é bem. Enfim, acabou de calçar as luvas, desceu, entrou no carro e foi para a igreja. A missa era aniversarília, como dizia o bilhete. O pai tinha sua missa, a mamãe outra, os irmãos e parentes outras. Não lhe esqueciam datas obituárias, como não lhe esqueciam natalicias, quaisquer que fossem, amigas ou parentas, trazias todas de cor. Doce memoria, há pessoas a quem não ajudas e chegam a brigar consigo e com outros por abandono teu. Felizes os que tu proteges, esses sabem o que é 24 de março, de agosto, de abril, 7 e 31 de outubro, desde novembro, o ano todo, suas tristezas e alegrias particulares. Voltando a asa, viu Natividade os dos filhos no jardim, à espera dela. Eles correram à abrilha portinhola do carro. Depois de apearem e lhe beijarem a mão, explicaram a falta. Tinham resolvido ir ambos, mas o sono. O sono e a preguiça, Cônio e a mãe rindo. Não foi só o sono, disse Pedro. Acordamos agora mesmo, acabou Paulo. Disputaram dar-lhe o braço, Natividade os satisfias dando um braço a cada um. Em casa, ao mudar de roupa, Natividade refletiu que, se Flora lhes tivesse feito algum pedido, eles acordariam cedo, por mais tarde que se deitassem. A memória serviria de despertador. Passou-lhe uma sombra rápida, mas depressa se reconciliou com a diferença. Assim que não foi por ciúme, Maros trazera a outras seduções e separá-os da guerra ante a bela Flora, que a mãe teimou em levar os filhos para Petrópolis. Subiriam na primeira semana de janeiro. A estação seria excelente ante a Nunfés, citou Nóstas, untou-lhes que Petrópolis era a cidade da paz. O governo pode mudar cá embaixo e nas províncias. O que províncias, mamãe? Atalhou Paulo. Natividade sorriu e emendou. Ou nos estados. Vai desculpando os descuidos de tua mãe. Bem sei que são estados, não são como as provindas antigas. Não esperam que ouvi o presidente lhe divaque da corte. A corte baronesa, agora os dois riram, mãe e filho. Passado o riso, Natividade continuou. Petrópolis é a cidade da Pazé, como dizia outro dia o conselheiro Ares, é a cidade neutra, é a cidade das nações. Se a capital do estado fosse ali, não haveria deposição de governo. Petrópolis, vejam vocês que o nome, apesar da origem, escou e ficará, é de todos. A estação dizem que vai ser encantadora. Eu não sei se posso ir já, disse Paulo. Nem eu, acudiu Pedro. Ainda uma vez estavam de acordo, mas aqui o acordo trazia provavelmente o divórcio, refletiu a mãe, e o prazer que lhe deram aquelas duas palavras morreu depressa. Perguntou-lhes que razão tinham para ficar e até quando. Se estivessem estabelecidos com o seu contorio medico e a sua banca de agado, era bem. Se nenhum deles começara ainda a carreira, que fariam cá embaixo? Quando ela e o marido? O justamente, eu tenho que fazer uns estudos de clínica na Santa Casa, respondeu Pedro. Paulo S. Não ia praticar advogacia. Mas precisava de consultar cacer documento do século XVII na Biblioteca Nacional, e escrever uma história das terras possuídas. Nada era verdade, mas nem só a verdade se deve dizer às mães. Natividade ponderou que eles podiam fazer tudo entre as duas barças de Petrópolis, desciam, almoçavam, trabalhavam, e às 4 horas se subiriam, como a de mais gente. Em cima achariam visitas, música, bailes, mil coisas belas, sem contar as manhãs, a temperatura e os domingos. Eles defenderam o estudo, como sendo melhor por muitas horas seguidas. Natividade não teimou. Mais depressa ficaria esperando que os filhos agatando os documentos da biblioteca e a clínica da Santa Casa. Esta ideia fê-lo a atentar para a necessidade de ver estabelecidos o jovem médico e o jovem advogado. Trabalhariam com outros profissionais de reputação e iam adiante e acima. Talvez a carreira se cientifique a grandeza anunciada pela caboclada do castelo e não a política ou outra. Em tudo se podia resplandecer e subir. Aqui fez a crítica de si mesma, quando imaginou que Baptista abriria a carreira política de algum deles. Sem advertir, Capriu de Flora mal continuaria a pro carreira, aliás obscura. mas a ideia do mando tornava a ocupar a cabeça da mãe, e cheios dela os olhos fitavam ora Pedro ora Paulo. Chegaram a acordo. Eles subiriam aos sabados e dezesseriés segundas, o mesmo por ocasião de dias santo e festas de gala. Natividade contava com o costume e as atrações. Na barca e em Petrotrópolis era objeto de conversação a diferença entre os filhos, que só iam lá uma vez por semana, e o pai, que trazia tantos negócios às costas, subia todas as tardes. Que fariam eles cá embaixo, quando alguns olhos podiam atrair-os e agarrá-os lá em cima? Natividade defendia os gêmeos, dizendo que um ia à Santa Casa e outro à Biblioteca Nacional e estudavam muito às noites. A explicação era que aceitável, mas, além de fazer perder um assunto os bons bonitudes do verão, podia ser invenção dos rapazes, naturalmente iriam às moças. A verdade é que eles faziam rumor em Petrópolis, durante as poucas horas que lá passavam. Além do mais, tinham a semelhança e a graça. As mães diziam bonitas coisas à mãe deles, e indagavam da razão verdadeira que os prendia à capital, não assim como eu digo, nu e cru. Mas com arte fina e insidiosa, arte perdida, porque a mãe insistia na biblioteca e na Santa Casa. Deste, cuja mentira já servida em primeira mão, era servida em segunda, e nem por isso melhor aceita.